Oi, a mesa tem informação da coordenação que já pode ser aberto o Skype para o Nasiberto e
Tá.
o Ayrton Simili Marques, da Biblioteca Pública do Paraná, está presente já.
Já está presente. Então,
Então, nós convidamos ele para subir à mesa e a coordenação do evento informa que nós passamos o sorteio para após essas exposições.
Ok, Ayrton, se você puder então, por gentileza, começar a fazer a tua fala primeiro, para que eu tenha uns minutinhos aqui para me agilizar com o Nasiberto, a gente agradece, pode ser?
Ok, destinamos então ao primeiro momento.
Quem é que vai coordenar essa mesa, por gentileza? O Gilmar Rocha.
Jomar
Ok, é
Rocha.
o Nasiberto que pediu aqui. Obrigado, Gilmar.
Ok, nada. Bom, pessoal, enquanto vai sendo instalado o equipamento de informática, o Ayrton vai começar então a fazer a fala para nós. Logo após, o Nasiberto fala pelo Skype e nós abrimos então depois aos debates. Eu peço só a gentileza para quem está na plenária, nós já tivemos alguns pedidos aqui na frente em relação ao barulho. Então, quem precisar fazer alguma fala, algum comentário, ou aguarda o momento dos debates, ou se, por gentileza, se não for a respeito do assunto, quiserem se dirigir lá fora, para não atrapalhar a apresentação do palestrante nem a atenção dos companheiros que estão na plenária. Ok? Então, eu passo a palavra ao Ayrton, que vai fazer a exposição para nós. Ayrton, a palavra é sua.
Boa tarde, amigos. Ayrton Marques, da Biblioteca Pública do Paraná. Alô? Estamos aqui patrocinados pela Biblioteca Pública do Paraná, como disse o Ivan, né? Todos nós aqui tivemos que ter a colaboração de alguém. E quem está colaborando com a minha presença é a Biblioteca Pública do Paraná. Em uma grande homenagem ao pessoal de Cascavel e ao pessoal aqui da universidade, e ao Ivan também. Bom, pessoal, nós tínhamos uma programação que nós tínhamos um tempo de 2 horas, eu e o Nasiberto, foi reduzido para meia hora para cada um. Eu vou tentar fazer um resumo daquilo que eu ia falar. Gostaria primeiro, iniciando a nossa fala sobre livro acessível, eu gostaria de fazer uma homenagem a uma pessoa que foi a pessoa precursora do livro digital no Brasil. Vocês todo instante estão escutando ela, DOSVOX, o que você deseja, é a Kátia Garcia. A Kátia Garcia foi a primeira pessoa que escaneou um livro e que disponibilizou para nós cegos podermos ouvir por intermédio do Edvox. Uma salva de palmas para ela, por favor. A Kátia foi a primeira pessoa que escaneou o livro e disponibilizou para a gente poder ouvir. Eu fiquei maravilhado com o trabalho da Kátia e tentei implantar esse serviço na Biblioteca Pública do Paraná. Isso lá nos anos de 1995. Conseguimos comprar um scanner e este primeiro scanner escaneou o primeiro livro que eu consegui ouvir. Eu fiquei maravilhado quando o scanner conseguiu traduzir em palavras aquilo que estava escrito em
Menu,
textos.
opção de gravação de...
Meus senhores, eu fiquei cego com 17 anos. Eu falei já para o professor Borges, vieram lágrimas aos olhos quando eu consegui ouvir um livro independentemente, sem ter que alguém leia para mim. O scanner fez esse trabalho e a voz do professor Borges fez a leitura. Homenagem a ele também, por favor. Pode aplaudir, ele merece. Bom, seguindo em frente, a Biblioteca Pública resolveu investir em livro digital. Começamos a fazer escaneamentos, começamos a fazer correção de textos precários, né, porque não tínhamos ainda condições de fazer grandes produções, grandes coisas, né? E fomos seguindo a batalha em frente. Em 1998 veio o CAP, o Centro de Apoio Pedagógico, veio funcionar junto à Biblioteca Pública. Começamos aí a seguir em frente e aí escaneando já livros didáticos, corrigindo livros didáticos e podendo dar mais um imediatismo ao aluno.
Oi? Desculpe, tem um Jaus falando ao fundo, está se misturando com a sua voz esse Jaus. A gente não está conseguindo compreender muito bem a fala.
Parou. É o meu computador aqui, desculpe, gente.
Obrigado, desculpa, Ayrton.
Não, ele já parou, agora ele não vai falar mais. Já papagaiou bastante. Hã? Vou depois. Não, ele não vai no vídeo. Não vai ser preciso na tela. Não. Não, só som mesmo. Pode deixar ligado o som, já que já está. Okay. Então, a gente, quando veio o CAP para a Biblioteca Pública do Paraná, a gente entrou. Mesmo ferrado em livro digital. Só que começamos a fazer mais livros didáticos. E daí a gente viu que a pessoa deficiente, ele conseguia ler mais rápido o livro digital do que a esperar a impressão em braille. Então quem queria pegar o livro já em digital e levar para casa, ouvia lá no seu Edivox e ia tocando o barco em frente, mas nunca abandonar a braille, sempre a gente fazendo as impressões em braille dos livros também, certo? Em 2000, o CAP sai da Biblioteca Pública do Paraná, vai seguir seu caminho, né? E nós seguimos o nosso caminho de cultura, daí a biblioteca passou a ser um centro de produção de livros culturais. Ela abandonou totalmente o livro didático, não passa mais a produzir livro didático. Ficou isso por conta do Ministério da Educação, e o Ministério Cultura e Secretaria de Cultura passaram a se dedicar ao livro digital. Começamos então a gravar os livros em fita cassete na Biblioteca Pública do Paraná também, e recebemos da Fundação Dorina, como sempre, os livros em formato áudio gravados em fita cassete. E vamos tocar o nosso barquinho com o livro digital também. Continuamos a escanear livros e continuamos a disponibilizar para o nosso cliente. Em 1972, com a vozinha do Jaus, nós conseguimos gravar o primeiro livrinho em formato áudio digital, que foi o Patinho Feio. É um livrinho que a gente gravou com a voz do Jaus, inclusive usando o microfone, mas o Jaus lendo e fazendo o microfone, depois editamos para ser ouvido em qualquer CD player. Foi a primeira produção que nós fizemos. Seguimos em frente. O próximo passo seria transformar o nosso acervo de fitas cassete em acervo digital, em audiolivro que pudesse ser ouvido num aparelho de áudio naquela época, que não existia o MP3 ainda, né? Veio novamente o professor Borges em nosso socorro. Ele nos forneceu, porque existe no mercado vários softwares que fazem esse serviço, que transformam livro áudio em livro digital áudio, né? Mas a biblioteca não pode usar, porque ela é governo do Paraná, tem que usar software livre, né? Então não havia um software que suprisse isso. O professor Borges apresentou para nós o Gravavox, né? Que transformou os livros que nós fazíamos em áudio. Ele gravou os livros em voz, os nossos voluntários gravavam em voz, e o Gravavox transformava em MP3 para a gente. Foi um grande avanço, e começamos então a disponibilizar livros em mídia para os nossos deficientes visuais também. Então, livros em áudio também em mídia. Seguimos em frente, começamos a transformar todo o nosso acervo de fitas em acervo de áudio. Mas aí o voluntário dizia assim: não, mas eu quero gravar minha voz também, né? Então surgiu o CD MP3 Player, que também foi uma grande contribuição do professor Borges à Biblioteca Pública do Paraná, que daí o nosso voluntário lia em voz e imediatamente era transformado em áudio e gravado na mídia. Né? Seguimos em frente e agora vamos a uma boa sequência, agora onde a gente começa a entender que o livro áudio poderia ser feito em voz sintetizada também, que é outra evolução. Aí veio a voz, primeiro a voz Raquel, né? Depois usamos a voz do Jaus, que era a vozinha do Vox, né? Alguém me ajuda? Não é a Joana, é aquela do... Esse é o João do Via Voz, isso. Chegou o João do Via Voz, isso. Depois, mais tarde, tivemos grandes progressos, né, com a Gabriela, e depois com a Raquel, com o Felipe e com a Fernanda, né, que são vozes de primeira linha, né, e que também ajudaram bastante. Veio também a Liane. Só que, infelizmente, por nós estarmos aqui no Sul, a Liane não teve aceitação, porque ela tem um sotaque bem carioquês, né? Bem carioca, bem forçado, então o paranaense, o pessoal do Sul, ele não aceitou muito bem. Mas é um software também, uma voz também muito boa, que pode ser utilizada também para gravação de livros. Então, nesse ponto, a gente viu que a gente podia resolver o problema do nosso usuário, do usuário da biblioteca pública, num imediatismo muito rápido. Por quê? Porque a gente podia escanear o texto, corrigir e depois transformar em áudio imediatamente. E isso foi o que a gente começou a fazer. Então, a partir de 2008... quando eu assumi a diretoria da seção Braille, a gente passou a se dedicar exclusivamente, quase que integralmente, ao livro digital. Nós fizemos uma parceria com a nossa diretoria nos deu um grande apoio, nos forneceu dois estagiários que fazem somente correção de livro, temos um funcionário só para fazer escaneamento e trabalhamos com 15 voluntários. Pessoal, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. São pessoas que dedicam um tempinho da sua vida para poder ajudar a pessoa deficiente. Na biblioteca, nós temos 15 valorosas pessoas que são voluntárias e que nos ajudam a corrigir esses textos para dar um imediatismo à vontade do deficiente visual, certo? Então, começamos a escanear nossos livros, a corrigir, e a proposta da Biblioteca Pública do Paraná hoje em dia é: fazemos o livro que o deficiente quer, certo? Querendo um pouquinho, ser um pouquinho mais rápido na minha palestra, eu já vou um pouquinho para o finalmente, certo? Tinha bastante coisa para informar para vocês, mas vamos lá. O nosso imediatismo, vocês escutaram o programa do Jô na sexta-feira? Estava lá o professor Laurentino Gomes? O que, que ele estava lançando lá? 1822, que é a sequência do 1908. Pois vocês já acreditam que nós já temos ele em áudio aqui? Se vocês quiserem ouvir, nós já temos, certo? Então é esse imediatismo que nós propomos, certo? Nós temos pedidos dos nossos usuários, tá? Foi nos pedido o livro, me fugiu agora a memória, tá? Mas é um livro grande, tá? Jocely, tá na plateia? Qual foi o livro que a professora Laura pediu, que eu me esqueci? Qual? Kovács é um livro de 850 páginas, que pode avisar a professora Laura que já está pronto também. Tá? Então, é isso que eu gostaria de pôr para vocês. Há uma grande polêmica agora, que a gente, todo mundo diz por aí, não, o Ayrton é egoísta, os livros são só dele. Não, eles não são só do Ayrton, eles não são só da Biblioteca Pública do Paraná. A Biblioteca Pública do Paraná propõe para os usuários de Curitiba este serviço. Ele é extensivo para a rede SEG, que é a Rede de Bibliotecas de Deficientes Visuais no Paraná. Vejam bem, é bibliotecas e escolas. A gente só trabalha com bibliotecas e escolas para o interior. Por quê? Porque a Lei de Direitos Autorais nos engessa. Não é a biblioteca que não quer fazer. É o respeito a uma lei que existe, Lei de Direitos Autorais. O que é que nós fazemos? Se o deficiente visual do interior do Paraná quer um livro, ele solicita a sua biblioteca regional, essa biblioteca regional repassa para a gente. Se a gente tiver o livro, a gente já repassa imediatamente à biblioteca do interior e esse aluno fica com o livro lá, ele já tem, e já tem acervo lá na biblioteca também. A biblioteca do interior, ela também faz uma requisição de 15, 20, 30 livros em áudio. A gente faz a cópia e manda para essa biblioteca ter o livro em áudio também lá no acervo dela. Então a gente vai montando um acervo de livros áudio para as bibliotecas do interior. Mas o que eu gostaria de pôr para vocês é uma autorização que a nossa diretoria, na pessoa do professor José Fajardo e de nossa coordenadora Vilma Macedo, é propor ao pessoal do Brasil inteiro em conseguir receber este acervo da Biblioteca Pública do Paraná. Como é que se vai proceder? A Biblioteca Pública do seu estado vai fazer uma carta solicitando um convênio de troca de parceria. Como o Gilson Mauro da Amazônia já fez, como a Marília da Paraíba já fez, e creio que está sendo encaminhado da Biblioteca do Pará, certo? Por quê? Oi? Vai chegar, tenho certeza. Tá? Então, vejam bem, eu gostaria que ficasse bem claro para a plenária, gente, que não é o Ayrton. O Ayrton, de bom coração, dava, colocava à disposição de todo mundo. Mas o Ayrton é funcionário de um órgão de governo. O Ayrton, se acontecer alguma coisa, vai cair em cima de pau em cima da biblioteca pública. E vocês sabem que essas editoras, apesar de todas as benesses que os governos dão para elas, tá, elas não cedem um nada para nós. Tá, vai o Nasiberto falar depois, ele vai expor isso melhor. Portanto, a Biblioteca Pública do Paraná, ela desistiu de pedir para as editoras. Ela vai lá no scanner e corrige. Tá? Mas a editora tem esse livro prontinho lá, mas nega para nós. Certo? Seria isso, amigos. Mais alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma demonstração de algum livro. É possível ainda? Tem um tempinho? Pode? Quer demonstração?
As perguntas a gente deixa para o final.
Então vamos
a demonstração
tentar,
do livro.
Pode ser?
Ele não ligou o multimídia.
Não, não precisa. Vai precisar só.
Tá. Ainda você tem 5 minutos, professor.
Sistema de vírus versão das vacinas 2.5, caps lock all. Tab. Desktop. Folder meu list meu. Dot selected meus documentos. Normal 10. Normal 2 itens. Use dia bloqueios. Grave. Tab. Start button. Dual tab. Aplicativo tab. System drive log 32 tab. Desktop. Folder meu list meu. Dot selected meus documentos. Normal 10. Normal 2 itens. Use dia bloqueios. Meu computador. Enter. Meu computador. Folder meu list meu. Dot selected disco local C 2 pontos. Normal 6. Folder meu list meu. Disco removível D 2 pontos. Dispositivo de vídeo USB. Disco removível D 2 pontos. Enter. Folder meu list meu. Dot selected DCIM. 1 tubo. DCIM. Tab. Endereço digit combo. D 2 pontos barra invertir grave.
HD externo. Ele não ligou o HD externo aqui. Não?
Audi AV5. Audi AV5. Audi AV4. Desktop. Folder meu list meu. Meu computador. 2 ao 10. Tu mob tu itens. Use tia bloqueios. Meus locais de rede. Meu computador. Enter. Meu computador. Folder View. List View. Not selected. Disco local C. Folder View. List View. Disco removível D2. Samsung e 2 pontos. Enter. Folder View. List View. Not selected. LD. 1932. 292. Letra C. Letra A. Enter. Folder View. List View. Not selected. 3 minutos para o sucesso. 123. A área solitária. 123 respostas sobre drogas.
Isso aqui são livros que já estão gravados, ó.
150 salmos da Bíblia Sagrada.
150 salmos da Bíblia Sagrada.
365 dias. 1808.
1808 do Laurentino.
1822.
1822. Vamos ouvir?
Enter. Folder View List View. Note selected 001 sublinhado 1820. 00004 sublinhado 1822. 002 sublinhado 1822.m. 001 sublinhado 1822.mp3. Enter.
1822. Livro 1822. Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Autor: Laurentino Gomes. Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 2010. Correção de digitalização realizada por Rosângela Viana. Contracapa. E, no entanto, deu certo. Quem observasse o Brasil em 1822 teria razões de sobra para duvidar de sua viabilidade como nação independente.
Seria esse o nosso trabalho, então. Eu agradeço a todos vocês e vamos ver o Naziberto agora. Obrigado.
Nós agradecemos então ao Ayrton pela exposição e abrimos então para o Naziberto, que parece que está no Skype, e aí a mesa entende que as perguntas nós ensinamos depois, no final da fala, senão nós prejudicaremos a fala do Naziberto, que está aguardando já no Skype, ok?
Perfeito.
Então, Naziberto.
É só avisando aqui rapidamente que o Naziberto está com um probleminha de conexão, então caso a conexão dele caia, nós vamos restabelecer o contato daí por telefone. Ok, Naziberto, boa tarde. O microfone é seu.
Boa tarde, Diniz. Boa tarde, Jomar. Boa tarde, Ayrton, da mesa. Boa tarde toda a galera que está aí no Encontro dos Vox. Fantásticos, que eu sei que tem grandes colegas por aí. E gostaria muito de estar aí presente com vocês, mas em virtude de uma série de compromissos que a gente, enfim, acaba agendando, não foi possível estar aí, mas queria agradecer imensamente pelo convite da organização, que me deu essa honra de participar aí com vocês e falar um pouquinho sobre essa nossa grande questão, que é a do livro acessível, e que o Ayrton já falou brilhantemente aí sobre o trabalho que ele faz na Biblioteca do Paraná, de Curitiba. Eu tenho aqui de São Paulo acompanhado o encontro via internet. Eu acho fantástico, eu queria parabenizar imensamente a organização desse encontro, que está possibilitando todos esses meios de acesso a esse encontro via Skype, eu agora participando dessa maneira. Eu acho que fantástica, o grande colega Diniz aí viabilizou tudo isso em termos de um técnico excelente que consegue encontrar mil maneiras aí de nos ajudar, né? Agora mesmo eu estou com um problema, não sei porquê, acho que é a lei de Murphy, né? Nunca tive isso aqui, agora estou com um problema de conexão e a gente já falou que se de repente cair, a gente volta, vai pelo telefone, enfim, de alguma maneira a gente vai conseguir dar o nosso recado, né? Então, eu acho fantástica essa nova formatação do Encontro dos Vox, poder mostrar todas essas possibilidades, todas essas condições que nós temos de nos comunicar, de passar nossas informações, de adquirir conhecimento, de adquirir informação para a nossa formação pessoal, social, acadêmica, profissional, enfim, para a nossa vida cotidiana. Eu acho que, na verdade, eu estou aqui representando o MOLA, livro, Movimento pelo Livro e Leitura Acessíveis no Brasil, que eu acho que uma grande parte de vocês aí assinou o nosso abaixo-assinado desde 2006, rolando aí na internet, passando em listas de papel por uma série de pessoas, colaboradoras. E nós estamos chegando hoje a quase... Ainda está no ar o abaixo-assinado, é claro que não está mais com aquela pujança que estava no começo, mas já estamos chegando a quase 20 mil assinaturas desse abaixo-assinado. Só de instituições de e para pessoas com deficiência visual, nós temos quase 100 instituições, instituições de pessoas com deficiência visual, entre outras, pessoas com deficiência física, deficiência motora, intelectual, auditiva. Por quê? E pessoas sem deficiência também, OAB, secretarias de Estado, enfim. E por que isso? Porque o clamor pelo livro acessível, pelo acesso ao livro, à leitura, ao conhecimento, à informação, é uma causa justa, é uma causa que é impressionante hoje a gente entender no Brasil, a gente saber que no Brasil hoje, a gente não tem pessoas só porque são cegas, porque não enxergam os livros impressos, são condenadas a ficarmos dependentes de livros que que algumas instituições conseguem escanear, conseguem produzir, em comparação a uma produção de livros no Brasil hoje, que beira a casa dos 150 mil títulos por ano. Né? Vocês percebem que é uma comparação, se eu disser abissal, é pouco ainda. Porque as pessoas sem deficiência visual, pessoas que enxergam, podem ter disponível por ano no Brasil 150 mil títulos novos. Significa o seguinte, nesse ano nós temos 150 mil, o ano que vem mais 150 mil e assim por diante. As pessoas com deficiência visual, se nós falarmos que nós temos 100 livros novos por ano, é muito. Nós estaríamos exagerando. 100 títulos novos por ano. Então, mais do que falar de livro, pessoal, eu queria falar com vocês aqui de educação e de emprego. Porque o que significa você não ter acesso à informação? O que significa você não ter acesso ao conhecimento? Significa você não ter acesso a quase mais nada na vida, além de você ter uma formação precária, uma educação fragilizada, pela metade, se muito, e uma empregabilidade nula. Porque hoje, pessoal, se vocês sabem disso, com certeza, uma pessoa para trabalhar numa limpeza de um condomínio, né, numa limpeza de uma empresa, as pessoas pedem segundo grau completo. E olhe lá. Né? Primeiro grau nem se fale mais. Se você não tiver no mínimo segundo grau completo, você está absolutamente fora do mercado de trabalho. Você vai conseguir empregos subalternos, você vai conseguir empregos para ganhar salário mínimo, né, e para sustentar sua família. Então, aonde que começa o acesso a um bom emprego na vida da gente? Vocês vão dizer assim, bom, onde começa? Ah, na faculdade, na escola técnica. Não, pessoal, acesso a um bom emprego na vida da gente começa na creche. Começa lá atrás, no jardim da infância. Porque se a gente não tiver acesso à informação, se a gente não se empoderar dessas informações, desses conhecimentos, desde que a gente se conhece por gente, a gente não chega a lugar nenhum na vida. A gente vai estar sempre trabalhando para ganhar a comida que a gente vai comer amanhã. A gente nunca vai ter um lugar ao sol, porque hoje, por exemplo, a empregabilidade da pessoa com deficiência visual, segundo dados da RAIS, Relatório Anual de Informações Sociais, é ridícula. É 4% de todas as pessoas, de cada 100 pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho, 4 são cegas. 4. Isso... eu estou dizendo cega, mas assim, com deficiência visual. Pode ser que seja uma cega e três com baixa visão. Vocês sabem qual é o percentual que se compara ao nosso, das pessoas cegas em empregabilidade? O percentual das pessoas com deficiência intelectual. Então, se você pegar na escala, você tem pessoas com deficiência física, tem 56% de empregabilidade. Pessoas com deficiência auditiva, as pessoas surdas, tem 26% de empregabilidade. E você vem depois, lá embaixo, pessoas cegas com 4% ao lado de pessoas com deficiência intelectual, e por último, nós só ganhamos das pessoas com deficiência múltipla, né? Em questão de empregabilidade. E aí, ao que se deve tudo isso? O mercado de trabalho diz o seguinte: nós não somos bem qualificados. E muita gente reclama: não, eles não estão querendo nos empregar. É verdade, pessoal, nós não somos bem qualificados, a gente tem que encarar essa realidade. Eu sou formado em psicologia, na faculdade onde eu me formei, quando eu entrei lá no primeiro ano, e voltando aqui, eu sei que tem muitos professores aí, e eu não sei se vão concordar comigo, mas na sala de aula, nós adquirimos 30% do conhecimento que nós podemos adquirir numa universidade, ou numa escola. O resto, os outros 70%, nós adquirimos nos laboratórios de pesquisa, nas bibliotecas, no campo, fazendo os nossos trabalhos, nossas pesquisas. O professor, a sala de aula, consegue nos passar, assim, máximo 30%. Porque o conhecimento maior não é ali que a gente adquire, né? É nas leituras, nas pesquisas, nos trabalhos, né? Então, voltando. Não temos qualificação profissional adequada. E quando nós conseguimos chegar nas escolas, nós não temos informação adequada nas escolas. Vou voltar dizendo para vocês. Me formei na faculdade, cheguei no primeiro dia na faculdade, fui na biblioteca e perguntei para o diretor da biblioteca: quantos livros vocês têm aqui no acervo? Ele me disse: 150 mil títulos. Eu falei: de psicologia, quantos vocês têm? A psicologia nós temos, a faculdade era o forte dela, a psicologia. Ela disse: só de psicologia nós temos 30 a 40 mil títulos. Eu falei: legal. Eu sou cego. Quantos vocês têm adaptado para a pessoa deficiente visual? Nenhum. Absolutamente nenhum. Agora, vocês querem comparar um psicólogo que foi formado com 40 mil títulos à disposição com um psicólogo que foi formado com 0 títulos à disposição? Vocês acham que tem comparação disso? Eu consigo concorrer com aqueles outros amigos que se formaram junto comigo? Qual foi a minha única salvação? Comprar um scanner, né? Nosso amigo Ayrton está aí do lado para comprar o poder e a capacidade que o scanner tem de nos ajudar. Comprei um scanner e passava noites e noites e dias digitalizando livros para o meu consumo na faculdade. Eu digitalizei 1.500 livros com o meu scanner. Desses 1.500 livros, eu consegui corrigir, sei lá, sim, máximo. Os outros, eu tive que ler do jeito que o scanner me apresentava. Olha, se deu erro, deu erro. Se não deu erro, não deu erro. Ficou arroba no lugar do A, ficou arroba. Se ficou tio no lugar do B, ficou tio. E eu conformava com aquilo. Quando eu ia na biblioteca e pegava um livro, a primeira coisa que eu fazia era pegar o nome da editora, ligar para aquela editora e dizer assim: olha, queridos, eu sou deficiente visual, estou com o seu livro aqui na mão, eu até me proponho a comprá-lo se precisar, mas eu não consigo ler esse livro que está aqui, vocês podem me mandar já o arquivo que vocês têm?
Nasiberto, ele caiu, eu vou restabelecer o contato por telefone, então eu peço só 30 segundos da mesa, por gentileza.
Enquanto o Nasiberto vai lá, trocando lá, vou dar mais umas informações da biblioteca pública. O acervo digitalizado de livros digitais da biblioteca pública, que estão em texto para serem ouvidos, é de 22 mil. O acervo de livros em áudio, estamos em 1.700 livros, certo? Esses livros que estão em formato digital...
Só um minutinho. Tá.
Desculpa, Ayrton. Pode completar. Tocar. Pode completar, Ayrton. Nasiberto, desculpe, pode continuar então a sua fala.
Ah, tá bom, puxa vida. Pessoal, desculpa. O Ayrton estava falando alguma coisa, pode complementar, Ayrton, não tem problema.
Pode seguir, não? Nasiberto, pode seguir.
Tá, joia. Bom, eu espero que estejam me ouvindo bem, porque realmente agora pro telefone a ligação fica, o meu retorno fica um pouco prejudicado, mas eu espero que todos estejam me ouvindo e se tiver algum problema, o Diniz me chama aqui e eu posso repetir, tá ok? Mas, enfim, eu estava dizendo a respeito da minha odisseia em busca da leitura na faculdade, para que eu pudesse me formar em psicologia minimamente razoável para concorrer no mercado de trabalho, para conseguir arrumar um emprego decente. E quando eu ligava para as editoras, eu pegava o livro na faculdade, via o nome da editora, ligava para lá e dizia: olha, eu gostaria que vocês me mandassem esse livro já pronto. Vocês têm o formato digital aí, vocês têm a base digital dele. A primeira coisa que as editoras diziam era: olha, não podemos mandar porque senão isso vai ser pirateado e a gente não pode, tem proteção e tal. Eu dizia: mas eu me comprometo, eu assino o que vocês quiserem receber, duplicata, sei lá, um termo de compromisso, um registro em cartório, o que vocês quiserem fazer. As editoras, às vezes, me pediam um prazo, me pediam uns dias, e quando eu voltava a ligar, vinha a famosa resposta que ressoa no meu ouvido até hoje, e eu tenho certeza que ressoa no de vocês também: olha, nós não podemos te fornecer esse livro, mas não se preocupe, você... Uma fundação aqui de São Paulo, que vocês sabem quem é, a Fundação Dorina, entrou em contato conosco e eles disponibilizam esse livro gratuitamente para você lá na fundação. Você pode buscar lá, que não vai ter nenhum problema. E nós sabemos o que é não ter nenhum problema. Você tem que ir na fundação, você tem que se cadastrar, botar uma senha e tudo mais, e aí você vai receber esse livro sabe-se lá quando, dependendo da fila que você vai pegar. A comparação que eu faço, pessoal, grosseiramente falando, imagine que vocês todos aqui, vocês estão aí no Cascavel, Paraná. Imagine que existisse um Carrefour, né? Vou fazer aqui um merchandising do Carrefour. Imagine que tivesse um Carrefour na cidade de Cascavel. Só ele, apenas ele no Brasil inteiro, para vender gêneros alimentícios para todos nós do Brasil inteiro. Então, gente do Amapá vai comprar, sei lá, salsicha no Carrefour de Cascavel. Gente de Natal vai comprar cerveja no Carrefour de Cascavel. Gente de São Paulo vai comprar hambúrguer no Carrefour de Cascavel. Como vocês acham que... qual vai ser o tamanho dessa fila? Qual vai ser o tamanho dessa espera? Será que os hambúrgueres, as salsichas e os outros gêneros vão dar conta para toda essa demanda? É óbvio que não. É claro que não. Nunca, jamais vai dar. Mas aí, as instituições, essas instituições que eu cito que trabalham contra... o livro acessível no Brasil, de uma maneira geral, falam o seguinte: não, governo, vejam bem, vocês, é fácil, vocês nos ferramentem melhor, mandem mais verba para nós, e nós conseguiremos dar conta de todas essas pessoas do Brasil. É mentira, não dá, não dá conta. O livro acessível, pessoal, ele tem que ser produzido pelas editoras. Quem vende carne é açougue, quem vende pão é padaria. Quem vende livro, quem trabalha com... quem produz livro é editora. Esses livros produzidos nas editoras vão para as livrarias, que depois vão para as bibliotecas públicas, as bibliotecas das escolas, e aí eles são acessados por pessoas que têm dinheiro e podem comprar o livro na livraria, e por pessoas que não têm dinheiro e têm que pegar o livro na biblioteca. Agora, por que uma pessoa que mora lá no Amapá, que tem uma biblioteca no centro da sua cidade, por mais precária que seja a biblioteca, mas tem lá uma bibliotecazinha com 100, 200, 1000 títulos, por que que ele tem que esperar um livro que vem lá de São Paulo para ele ler? Por que que esse livro não pode estar lá na biblioteca da cidade dele? Será que a gente já se questionou por isso? Por que será que tem que ser assim? Será que a gente já parou para perguntar, para pensar que isso não precisa ser assim? Isso pode ser diferente? E vocês sabem como é que se resolve isso? Resolve-se com o governo criando vergonha e dizendo o seguinte: o governo brasileiro não compra mais livro de nenhuma editora brasileira que não produzir também o livro acessível. Porque as editoras não vão produzir, por conta delas não vão produzir de jeito nenhum. O Ayrton sabe que nós estamos numa luta aí para aprovar uma lei que obriga as editoras a produzir livros acessíveis há anos, e isso não sai nunca do papel. Porque as editoras têm um lobby forte em cima, né? Agora, vejam bem, pessoal, de cada 10 livros que uma editora, as editoras brasileiras produzem, sabe quantos o governo brasileiro compra bonitinho assim, livre, leve e solto? De cada 10 livros, 7 o governo brasileiro compra. Então, qualquer editora brasileira, se não for a compra do governo, vai à falência, morre, amíngua, porque a maior venda das editoras é para o governo. Então, se o governo tem esse poder de compra fantástico, maravilhoso, por que que ele não usa até hoje? Ontem, o professor Antônio Borges estava explicando umas coisas aí para vocês e disse assim: pessoal, na questão do upgrade do Dosvox, vocês não têm que cobrar só o FRJ, vocês não têm que cobrar só o MEC, Você tem que cobrar as prefeituras, você tem que cobrar os estados, você tem que cobrar tudo em geral. E quando eu estou falando de governo, eu estou falando de governos municipais, estaduais e federal e distrital. Então, quer dizer, os governos têm bibliotecas públicas, os governos têm escolas públicas e os governos compram toneladas e mais toneladas de livros das editoras por ano. E o governo tem obrigação de exigir nesses editais de compra, dizendo o seguinte: a editora que não fornecer o livro em formato acessível para pessoa cega, para pessoa surda, para pessoa com mobilidade reduzida, letras ampliadas, braille e tudo mais, desenho universal, ele não participa mais de concorrência para o governo. Pessoal, os editores vão fazer fila indiana para participar dessa concorrência, porque são milhões e milhões de reais por ano dados às editoras para fazer livros impressos que deixam todos nós à míngua. Deixam todos nós, pessoas cegas, à mercê com educação precária, com empregabilidade precária e com um desenvolvimento pessoal precário. Então, vamos parar para pensar nisso. Não vamos cobrar só do governo federal. Você tem a sua biblioteca pública na sua cidade, cobre do seu prefeito. Prefeito, quanto o senhor gasta por ano de livros aqui para a sua biblioteca? Seu governador, quanto o senhor gasta por ano de livros aqui nessa biblioteca? Vocês sabem que só o estado de São Paulo, este ano, comprou 12 milhões de reais nas editoras para abastecer 5.500 bibliotecas públicas das escolas estaduais. O ano que vem, graças à nossa influência aqui em São Paulo, a gente está batendo nessa tecla há um ano, o edital de compra de livros de São Paulo vai incluir livro acessível. A partir do ano que vem, a editora de São Paulo, que quiser vender livro para São Paulo, que não vendeu livro acessível também, não vai vender livro. Vai vender livro na China, mas não vai vender em São Paulo. E são 12 milhões de reais. Eu duvido que algum editor vai querer ficar fora dessa ciranda. Entende? Então, o tempo é pequeno, a condição aqui está bastante complicada, mas esse é o meu recado, essa é a nossa bandeira de luta, e quando a gente fala de acesso ao livro, a gente não pode só ficar preso ao livro, a gente tem que pensar o que o livro faz. O livro traz informação e conhecimento. E o que, que a informação e o conhecimento traz na vida da gente? Traz melhor qualidade de vida, melhor empregabilidade, melhor educação, melhor lugar ao sol para todo mundo. Traz uma sociedade mais justa, traz pessoas com deficiência mais capacitadas para lutar pelo seu ideal, pelas suas coisas. E não precisar ficar aceitando esmola, esse ou daquele, porque isso não é vida para a gente. A gente tem muito mais condição de chegar muito mais longe do que nós pensamos. Basta a gente poder lutar por isso com a cabeça erguida, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado.
Nós agradecemos ao Nasiberto, guerreiro insistente, né? Se cai uma conexão, ele automaticamente já acha uma outra forma de dar o recado, como ele mesmo colocou, e tem que ser assim mesmo. Bom, nesse momento, então, nós abrimos, num intervalo não, infelizmente, não muito longo de tempo, nós temos até às 16 horas, para os questionamentos, ok? Então, se tiver algum monitor que puder fazer a gentileza de levar, muito obrigado. Pode ser aquele microfone. Esse pode ficar para ti, que daí. Para fazer os questionamentos. Então nós temos aqui, primeiro a inscrição aqui na frente.
Aqui da internet também
depois
tem.
Depois...
A internet também tem.
A internet, o Nasiberto participa, só uma questão de ordem, Nasiberto participa também do debate conosco?
Participa, aham.
Nasiberto participa do debate conosco. Ok, então a coordenação está lembrando aqui da objetividade dos questionamentos, ok gente? Então nós vamos ter que fazer, infelizmente, apenas um bloco de questionamentos. Então eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis inscrições. Sete inscrições eu tenho nesse momento. Ok? Então podemos começar.
Alô. Bom, eu sou Marilza, da Bahia, e eu queria registrar o esforço tanto de Nasiberto como Ayrton em relação ao livro falado. E queria dizer para todo mundo que o seguinte, eu particularmente, na minha casa,
tá,
tenho 43 mil livros no meu computador. porque me dedico também a quebrar essas barreiras que são colocadas pelas editoras e que todos nós juntos deveremos nos aliar a esse processo de Desiberto e ao processo de Ayrton, e compreender que tem a parte burocrática do governo, mas nós todos também só podemos ir adiante se quebrarmos também juntos essas barreiras.
Como é que a gente faz para obter uma cópia desses 43 mil livros?
Quem mais quer fazer a pergunta?
Posso prosseguir ou alguém vai ter algum comentário?
Próximo.
Comentário é em seguida? Posso comentar?
Devido ao adiantado da hora, acho que nós vamos ter que fazer todas as perguntas e daí vocês fazem os comentários e as respostas, ok? Porque senão, okay, se nós abrimos, receio que não vamos ter tempo de fazer todos os comentários.
Estou escutando bem, Denise.
Perfeito, Nasberto. Nasberto está de volta pelo Skype com uma qualidade um pouquinho melhor.
Ok, então o nosso encaminhamento...
Não é a internet?
Então, o nosso encaminhamento, a coordenação está sugerindo, a cada 3 questionamentos, nós fazemos os comentários. Então, fizemos o primeiro agora, nós estamos indo para o segundo. Ok, pode fazer o segundo.
Boa tarde, Juliane Curitiba. Na Bienal do Livro em São Paulo, nesse último ano, você falava muito do livro acessível para as pessoas comuns, através do... Um aparelho ou via celular, por leitura via celular, através de...
Microfone da Juliane.
Caiu. Ah, não, voltou.
Voltou.
Veja só, falava-se de um aparelho que as pessoas pudessem usar nos ônibus, ou através do aparelho celular, me fugiu o nome dele no momento, que era um livrinho digital. As pessoas vão ter acesso a isso. Para os cegos, isso já será permitido? Obrigado.
Se quiser, eu posso responder, Denise.
Tá, que são 3 perguntas.
Só mais um. Aqui na frente, à minha esquerda. Isso, ok, obrigado.
Senhores, boa tarde. Raimundo do Vale Lucas, de Belém do Pará. É com prazer que eu estou, pela primeira vez este ano, me dirigindo à plateia e também mando um alô para o pessoal da internet. Bom, muitas pessoas aqui, e o Ayrton sabe, inclusive, que nós na Biblioteca do Pará fazemos esse tipo de trabalho também. E como ele falou que na Biblioteca do Paraná 5 pessoas se dedicam especialmente à correção dos livros que são digitalizados, eu gostaria de saber, por interesse da própria instituição que me patrocina a estar aqui, como é feita essa correção? Se eles fazem a correção na biblioteca ou se eles levam para algum lugar, por exemplo, para suas próprias casas, esse material para fazer a correção? Obrigado.
Ok, um registro, eu só gostaria de fazer um registro.
Eu queria chamar a atenção porque Raimundo do Vale Lucas foi também um dos pioneiros de digitalização de livros no Brasil. Ele merece ser aplaudido, inclusive, porque foi um dos pioneiros aqui.
Bom, pela sequência das falas, eu abro primeiro para o Ayrton e depois para o Nasberto. Ayrton?
Respondendo a Marilza, maravilha, Marilza, 44 mil é coisa boa. Mas a gente precisa aqui enfatizar o que o Nasberto bate. A editora tem uma grande responsabilidade na nossa cultura. Ela não pode simplesmente se negar a fornecer o texto para a gente transformar em áudio. Se esse processo da editora nos ceder o texto em áudio, nos ceder o texto para transformar em áudio, em coisa, acho que de meia hora, o nosso deficiente já vai ter o livro para ser escutado. Então, a editora é um ponto fundamental. A editora recebe benesses do governo e não retribui em nada. E eu posso agora também falar o Nasberto. O Nasberto falou que
precisa se fazer convênio com o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura. Eu tenho conhecimento que o Ministério da Cultura, na próxima compra que ela vai fazer, ela vai exigir de que os livros comprados também devem ser fornecidos em formato texto, para que os produtores de livro áudio possam imediatamente transformá-lo em áudio. Isso é um projeto do Ministério da Cultura que está iniciando agora em Porto Alegre e vai ser expandido para 5 ou 6 centros de produções no Brasil, certo? Respondendo a Juliane, são livrinhos, eu tenho aqui na mão um MP3 player, onde a gente lá na biblioteca, a gente além de ceder o livro em formato de CD, a gente pode colocar no aparelhinho MP3 player que você pode ouvir no caminho do seu serviço, em casa, no caminho de casa, ou mesmo no seu celular, a gente pode colocar, certo? E respondendo ao professor do Pará, desculpa, esqueci o nome, hã? Raimundo, grande Raimundo, conheço ele há anos também. Então, o professor Raimundo, é esse projeto que a gente tem. A gente tem dois corretores que são estagiários universitários do curso de letras, tá? Temos um escaneador que faz o trabalho de escaneamento, e falo para o senhor que temos, graças a Deus, 18 voluntários que levam esse livro para casa e corrigem no seu computador de casa, certo? Então, esse trabalho também é feito pela biblioteca e pelos voluntários. Obrigado.
Naziberto.
Então, põe. Oi.
Você tem alguma colocação a fazer a respeito do que foi dito aqui?
Olha, eu queria primeiro cumprimentar a Marilza, que é uma guerreira, batalhadora, está sempre ao lado do nosso movimento do Mola. O Raimundo do Vale Lucas, lá do Pará, da ACEPA, que é uma entidade super parceira, já nos convidou para ir lá participar de seminários e foi uma das primeiras a assinar o nosso abaixo-assinado. E cumprimentar o Ayrton por esse trabalho de sanção que ele faz lá na Biblioteca do Paraná, de Curitiba, que é um trabalho ingrato, né? Porque a cada 10 livros que ele consegue deixar prontinho para uma pessoa cega, as editoras já despejaram 1.000 e 1.500 no mercado. Então, quer dizer, é um trabalho fantástico, mas é de cachorro correndo atrás do rabo. A gente nunca vai ficar para e passo com a produção do mercado, né? Infelizmente, essa a realidade. A gente tem que... Esse convênio que ele citou do Ministério da Cultura, é preciso nomear, é um convênio que foi feito com a ONCB, né? E que vai disponibilizar 5 centros de distribuição de livros acessíveis, talvez em formato DAISY, alguma coisa, mas sempre da mesma maneira que nós já estamos acostumados. Sempre passando pela Fundação Dorina, e depois vai passar pela UNCB, e depois vai chegar nas nossas casas. Desculpa quem gosta desse modelo, mas o Mola reprova esse modelo. O Mola aprova esse modelo para que ele possa existir, não tem nenhum problema. Agora, que ele seja só o único caminho, não, desculpem. Eu quero que os livros para as pessoas com deficiência visual saiam produzidos das editoras, vão para as livrarias e vão para as bibliotecas públicas, através de compras governamentais. Então, o Ministério da Cultura não tem que fazer só convênio com uma ou com outra entidade. O Ministério da Cultura tem que chegar para os editores brasileiros dizendo o seguinte: pessoal, aqui agora o buraco é mais embaixo, a regra aqui mudou. A regra aqui é o seguinte: quem quiser o dinheirinho suado dos impostos de todos os brasileiros, inclusive as pessoas com deficiência, vai ter que vender livro amarelo, de capa amarela com bolinha cor-de-rosa. Todos os editores brasileiros vão começar a adorar livros de cor amarela com bolinha cor-de-rosa. Vocês podem ter certeza disso. Porque o dinheiro do governo brasileiro, federal, estadual, municipal e distrital, é o que sustenta o mercado editorial brasileiro. Não é compra de pessoas físicas nas livrarias. O que sustenta as editoras brasileiras são as compras governamentais. 70% delas é feita pelo governo.
Ok. Só uma pergunta da internet, eu acho que estava já na fila. Eu acho que vale para os dois, eu não sei quem poderia responder melhor isso. A respeito do DAISY, né? Tem o projeto, o próprio DOSVOX tem um projeto em relação a isso, a UFRJ, perdão, o NCE, o MEC DAISY. e também a Fundação Dorina está trabalhando com esse formato. Eu, particularmente, não, esse formato, a mim, particularmente, não atraiu muito. É, o que a gente tem já, historicamente, muito mais viável é o livro em formato texto, seja ele em DOC ou em TXT, que é um formato simplificado, você acessa, você lê com o celular, você lê da maneira que você quiser. Então, acho que o Nasiberto Lopes já respondeu parcialmente a pergunta, mas qual é a visão dos dois sobre o Mac Days como o único caminho de acesso ao livro oferecido pelas editoras?
Eu sou contra.
Parabéns.
Totalmente contra. Amarra o deficiente visual a um projeto, certo? E o deficiente visual, ele quer ler o que ele quer, certo?
Nasiberto, se quiser comentar a pergunta da internet, fica à vontade.
Legal. Eu acho que o Ayrton está certo. Eu também sou contra o Mac Days, se for só o Mac Days, né? Nós não podemos chegar no McDonald's e falar assim, olha, eu quero um McChicken. Não, só tem Big Mac. Não, eu quero um McFish. Não, para você só Big Mac. Não, eu quero um Nuggets. Não, para você só Big Mac. Não, nós queremos todos, né? Como diziam os Titãs, a gente não quer só comer, a gente quer comer, quer fazer amor. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Entende? Então a gente tem que ter... a gente tem que ter direito a tudo. Quer dizer, eu quero ler o livro Felicidade das Borboletas, mas eu também quero ler a Memórias das Minhas Putas Tristes. Eu quero ler qualquer livro que uma editora lançar. Por que que eu tenho que ficar dependente do que uma instituição produz? Ou do que um contrato do Ministério da Cultura com uma outra organização produz? Quem é que escolhe? Pessoal, pensem nisso quando vocês forem para casa. Quem escolhe a leitura de vocês? Quem escolhe o livro que a Marilsa Matos quer ler? Quem escolhe o livro que o Raimundo Lucas quer ler? Quem escolhe o livro que o Jomar, nosso moderador, quer ler? Quem escolhe, Jomar, para você a sua leitura? É você ou é alguma instituição? Então, o governo brasileiro, que compra 70% dos livros brasileiros, tem obrigação. Mas ele só vai ter essa obrigação se nós, vocês aí, do Dosvox, todos nós, pessoas com deficiência, nos unirmos e cobrarmos. Temos esse direito. Não queremos ler só o livro que uma instituição produz. Nós queremos ler qualquer livro. Saiu lá na editora, opa, tô ligando, quero o livro. Aí vão falar, não, mas o texto copia... As editoras têm que ter condições de desenvolver tecnologia de proteção. Isso existe, pessoal, é muito simples. Você desenvolve tecnologia de proteção e depois dá uma senha, dá um código, qualquer coisa para a pessoa, para saber que aquele livro que o Ayrton está lendo lá no Paraná foi vendido para o Ayrton, foi emprestado para o Ayrton. Agora, não venha me dizer que porque as editoras não querem investir nisso, os cegos não podem ler. Para com isso, né?
Um adendo apenas. Marilsa. Pois não, Marilsa.
Eu, além de tudo isso, queria registrar, viu, Nasiberto? Eu preciso do livro. Eu preciso do livro, viu, Ayrton? E você sabe disso também. Comprado na editora, em texto, que além disso, eu preciso, às vezes, citá-lo como referência bibliográfica e citar parte deles e trabalhos que eu vou fazer. E eu posso ter o livre-arbítrio de escolher o formato que eu quero aquele livro depois. Se eu quero gravado, se eu quero só em texto, se eu vou ler com Dosvox, se eu vou ler com o que eu vou escolher. Sou eu que tenho que escolher. Eu preciso ter acesso ao texto original do livro.
Ok.
Só um último adendo, então. Oh. É 10 segundos. É 10 segundos. O problema do formato Daisy, da minha opinião, é que não basta que você saiba ler. Você tem que aprender a interagir com todo o sistema. Qual o vidente aqui que para ler precisa aprender alguma coisa além de ler propriamente? Em compensação, nós temos que aprender a utilizar todo o sistema, uma porção de teclas de atalho, enquanto que em formato texto basta caminhar com as setas.
Ok. Pessoal, antes de nós abrirmos para mais uma rodada de perguntas, que o nosso tempo já está bastante esgotado, eu quero pedir novamente a compreensão da plenária, para que nós nos mantemos um pouquinho mais em silêncio, porque nós precisamos de algumas interações ali via internet, Skype. Então nós vamos abrir para mais uma rodada de 3 perguntas e em seguida nós encerramos esse momento. para que a gente possa ir para o intervalo e retornarmos depois. Então eu tenho aqui na frente uma questão, depois o Lucildo tinha mais uma, e lá atrás eu estou vendo mais duas agora. Então abriremos essa sessão para mais duas e daí nós encerramos, já está encerradas as inscrições, tá gente? Infelizmente por causa do tempo. Ok? Então, mais quatro questionamentos. Ok, pode fazer.
Eu sou o Paulo, de Boa Vista Aparecida, e quando o professor Rosenberg fala de exigir que o governo faça a digitalização dos livros, que as editoras digitalizem os livros em qualquer formato, né, no formato adequado para as pessoas com deficiência, eu queria colocar o seguinte, que não só os livros que vão ser distribuídos nas escolas, nas bibliotecas, mas também os livros que são expostos nas livrarias privadas também, para que as pessoas cegas pudessem está comprando o seu livro digitalizado. Ou será que as editoras pensam que a gente não tem dinheiro para comprar? E outra questão. Foi feita uma campanha por uma entidade religiosa em 2002, dizendo, levanta-te e venha para o meio. A gente foi procurar um livro dessa entidade, sou membro dessa entidade e contribuo com essa entidade, mas lá não tinha o livro digitalizado que eu gostaria de ler. Então, que inclusão social essa entidade tá promovendo para as pessoas com deficiência? Muito obrigado.
Ok, Lucildo. E depois as duas companheiras lá que estão com a mão erguida. Só um pouquinho, Lucildo, antes de você colocar, queria pedir para o pessoal que a gente já está encerrando, pedir objetividade no questionamento para nós conseguirmos dar conta do nosso tempo, ok? Obrigado. Lucildo?
Lucildo de Toledo. Bom, na verdade aqui eu até gostaria de fazer aqui um breve questionamento, porque aqui, conversando com a colega aqui do lado, a Jane, e ela tem me dito, ela está fazendo faculdade de Direito e não tem o livro de direito para que ela possa ler os seus textos. A universidade não tem, na verdade a universidade tem livros em braille, né, de literatura, e obrigam a ela a ler esses livros de literatura que não tem nada a ver com o curso dela. Isso acaba atrasando o curso dela, né? E ela não consegue desenvolver as leituras dos livros, aqueles que são do conteúdo, para que ela possa desenvolver as atividades no dia a dia. Então, a biblioteca, essa é a primeira pergunta, a biblioteca do Paraná, ela fornece esses livros didáticos na área do direito digitalizados? Essa é a primeira pergunta. E depois, durante os questionamentos aí, eu tenho acompanhado, percebido aqui durante as falas, que as editoras, elas têm que fornecer os livros didáticos, e aí 70% dos recursos que o governo encaminha lá para as editoras, para que elas possam fornecer o livro didático, enfim, essa coisa toda, e elas não fornecem. Como é que a gente pode estar impetrando essa luta aí contra as editoras? Até porque nós já fizemos várias mobilizações na luta pelo livro didático, pedagógico, fizemos várias passeatas, discussões, enfim, né? E esses livros têm chegado de uma forma lenta para as pessoas usuárias do livro didático. Como é que pode estar se acelerando para que as pessoas possam estar tendo acesso para, né, mais rápido desses livros didáticos?
Boa tarde, eu sou a Janaína de Barretos. Quero fazer uma pequena colocação, uma pequena observação e uma pergunta. Eu cursei 3 anos de psicologia e o que me desmotivou era chegar na biblioteca e encontrar livros inacessíveis. Eu me sentia completamente um peixinho fora da água. Mas eu pretendo retomar e quero saber de você, Naziberto, se você está atuando na área. Obrigada e parabéns.
Boa tarde, meu nome é Milane, eu sou estagiária de serviço social do NAPRE. Nós viemos um grande grupo de pessoas, né? E o Naziberto tinha falado da importância de cobrar uma atitude dos governos, né? Nessa questão da editora. A minha pergunta é se há uma forma organizada para exigir que esses três órgãos coloquem em prática uma coisa que é de direito das pessoas com deficiência. Até porque essa possibilidade dessa leitura é algo que vai promover essa pessoa, é algo que vai, né, dar condição a acesso à educação, vai abrir portas para o mercado de trabalho. Então são coisas que já estão previstas na Constituição Federal, já estão previstas na Constituição do Brasil, que é a norma, a lei maior que nós temos no nosso Brasil, mas que na prática isso não é efetivado. E que nós vemos que essa questão, essa possibilidade desses livros, material tático que é produzido, inclusive, lá no Instituto Federal, é algo que é tão importante para as pessoas com deficiência e até para os videntes, porque é algo que até eles, quando utilizam disso, eles têm uma aprendizagem muito melhor, né? Além de ser fundamental às pessoas com deficiência. Então, a minha pergunta é, há uma forma organizada de se exigir esse direito, que ele seja cumprido?
Ok. Só antes de passar a palavra aos palestrantes, tem mais uma companheira que já tinha formulado uma questão antes do bloco, e aí ela encerra, então, o número as questões, e os palestrantes, então, fazem a fala final. Lá no final, isso.
Bom, boa tarde. Meu nome é Geisa, eu sou do Instituto Federal Fluminense, campus dos Goytacazes, Rio de Janeiro. E lá a gente tem um projeto que é um pouco parecido com o trabalho que vocês fazem. A gente produz alguns materiais em áudio e produz também alguns livros. E a gente pretende, no futuro, disponibilizar esses livros. Então, como eu estava falando, a gente pretende disponibilizar esses livros futuramente na biblioteca da instituição. Então, eu gostaria de saber se vocês pedem alguma autorização aos autores dos livros que vocês transformam em áudio, ou a editora, se precisa de alguma autorização, já que a nível de instituição, né, se teria algum problema se a gente publicasse sem ter essa autorização. Eu quero saber como que vocês realizam esse processo. Além disso, eu gostaria que vocês citassem as metodologias utilizadas. Uma dúvida que eu tenho é quanto à correção da pronúncia das palavras, que nem sempre é correta pelas falas SAP.
Ok, então pela ordem eu passo para o Ayrton, que vai fazer as respostas, as considerações finais, e depois para o Naziberto, da mesma forma.
Bom, a última pergunta, eu digo que existe a lei 9.610, que o autor nos dá livremente acesso à obra dele, certo? Então nós não precisamos pedir autorização à editora nenhuma para fazer essa digitalização, desde que seja para uso exclusivo de deficientes visuais. Mais uma coisinha, a Biblioteca Pública do Paraná também vai disponibilizar os livros em áudio e texto pela internet através da rede Pergamus, que é uma rede da Universidade Católica do Paraná. Os usuários que têm Pergamus, por intermédio de senha, futuramente vão poder baixar livro áudio e livro digital diretamente para o seu computador. Quanto ao livro de direito, eu posso lhe dizer que existe uma normativa, que eu não sei o número, mas é uma normativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, que diz que quando a instituição aceita o aluno, ele tem que dar condições para esse aluno frequentar a faculdade. Isto é, ela tem que fornecer o livro em formato que o aluno queira. Tá? No Paraná, eu sei que muitas universidades fazem o livro para o deficiente visual. Mas eu creio que o Naziberto, nessa parte, ele está mais ao par. E seria isso, eu agradeço a todos, muito obrigado e o Nazim Artes segue agora.
Nasiberto.
Obrigado, Gilmar. Bom, vocês perceberam na fala dessas pessoas que fizeram questões, quanta angústia, né? Quanta angústia, quanto sofrimento no sentido de... sabe cachorro que está na frente do açougue? Né? Que está ali na frente do vidro do açougue, aquele monte de carne lá dentro, a gente não consegue comer nada. Né? E, metaforicamente, pessoal, é essa a vida das pessoas com deficiência visual diante da leitura no Brasil. Tem carne a rodo lá do outro lado, está cheio de carne, tem toneladas e toneladas de carne do outro lado do vidro. Mas tem um vidro que nos impede a consumir essa carne, a nos alimentarmos dessa carne para crescermos fortes e sadios. Né? Então uma pessoa fala assim, eu desisti do meu curso porque não tinha livro. O outro fala assim, eu nem vou, a outra está estudando direito, mas a faculdade fala para ler livro de literatura. Né? É a mesma coisa que falar para um neurocirurgião fazer um curso de radioelétrica. Né? É uma coisa absurda. Né? Será, pessoal, que a gente precisa ouvir isso? Será que nós, pessoas com deficiência visual no Brasil... Pessoal, em 2000, o IBGE fez um levantamento e existiam, na época, 25 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Em 2000...
Mas, Nasiberto, você me ouve? Desculpa te interromper. É só pedir à plenária que o Nasiberto está nas considerações finais. Pessoal, se pudesse um pouquinho de silêncio, porque ele está no Skype e a forma que ele está se expressando pode não ser totalmente fácil de compreender se tiver barulho. Então, por gentileza, aqueles que estão entrando na plenária, que façam de forma silenciosa para que ele possa fazer as suas conclusões. Obrigado. Desculpa, Nasiberto, a palavra é sua.
Ô, Gilmar, deixa eu te falar uma coisa. Você, a forma que eu estou falando está saindo nítida e eu estou saindo picotada?
Está saindo nítida, Nasiberto. A questão é o volume que está...
Eu não posso falar um pouco mais alto assim,
perfeito.
Tá melhor?
Melhorou sim, aham.
Melhorou? Tá bom. Então, voltando, né? Deixa eu concluir aqui a ideia. Eu só estava dizendo o seguinte, pessoal. Será que a gente precisa se submeter a isso? Será que a gente precisa estudar direito e ler livro de literatura? Será que a gente precisa parar os nossos cursos de psicologia? Eu quero responder para a Janaína, que eu concluí sim o curso, fiz 5 anos de curso, não fiquei em DP em matéria nenhuma, mas eu fiquei com tendinite no braço de escanear livro. Né? E hoje eu atuo sim, atendo, tenho meu consultório e atendo meus pacientes, graças a Deus, graças ao scanner e graças à dedicação que todos nós temos que ter. Né? As pessoas dizem que mulheres no mercado de trabalho têm que matar 2 leões por dia. Pessoas com deficiência têm que matar 18 leões por dia. Né? Então, pessoal, a gente...
Caio, acho que ele já estava concluindo. Caiu mesmo.
Caiu a conexão.
Ok, eu não estou conseguindo fazer contato com ele. Eu acho que já dá para...
Podemos encerrar?
Acredito que sim.
Bom, se ele não ouve, sentirá os nossos aplausos, Nasiberto. Estendendo também ao Ayrton. Da mesma forma, a todos da coordenação do evento e por vocês também.
Ajuda-nos, Senhor.